Certa manhã, quando servia como um jovem missionário em Beaumont, Texas, meu companheiro ficou doente e precisava de repouso. Seguindo os conselhos de nosso presidente de missão para esse tipo de situação, coloquei uma cadeira ao lado da janela aberta em nosso apartamento do quarto andar e comecei a ler o livro de Mormon. Logo mergulhei nas escrituras e, após certo tempo, cheguei ao capítulo 29 de Alma, versículos 1 e 2. Oh, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração e ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremece a terra e proclamar arrependimento a todos os povos. Sim, declararia a todas as almas com a voz de trovão o arrependimento e o plano de redenção, para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. Ao ponderar sobre as palavras de Alma, elas tornaram-se profundamente pessoais. Meu companheiro e eu tínhamos batido em centenas de portas em Beaumont, oferecendo nossa mensagem, mas com sucesso limitado. Comecei a imaginar qual seria a sensação de ser um anjo e clamar o arrependimento com a voz que estremeceria a terra. Olhei pela janela as pessoas que andavam pela rua. Imaginei como seria estar lá, brilhando como um anjo, com as mãos erguidas, falando com a voz de trovão. Pensei nos prédios tremendos e as pessoas caindo por terra. Nas circunstâncias em que imaginei, as pessoas teriam o desejo repentino de ouvir o que eu tinha a dizer. Mas então li o versículo seguinte: mas eis que sou um homem, e peco em meu desejo, porque deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu. Senti-me pequeno e humilde ao perceber que o Senhor ama todos os seus filhos e tem um plano para a sua obra. A mim cabia fazer a minha parte. Também fiquei tocado ao dar-me conta de outra coisa. Naquele momento, eu soube que o que estava lendo não era ficção, era real. De modo sereno e pacífico, durante minha leitura, eu enchera-me literalmente de luz e da certeza que Alma era de fato uma pessoa, de que vivera e de que também desejara profundamente transmitir a mensagem do Evangelho às pessoas. Se vocês tivessem perguntado, naquele momento, se eu sabia que aquilo era verdade, eu teria respondido: com certeza. Àquela altura, ficou claro para mim que eu estava recebendo um testemunho espiritual da veracidade do livro de Mormon. Ao refletir sobre essa experiência e muitos testemunhos semelhantes que vieram em seguida, passei a compreender melhor e como é essencial receber pelo Espírito. Tendemos a ressaltar com razão a importância de ensinar pelo Espírito, mas precisamos recordar que o Senhor deu igual, se não maior importância, a receber pelo Espírito. Receber dessa forma é um princípio fundamental do Evangelho. É algo estabelecido na própria ordenança pela qual somos confirmados membros da Igreja. Nessa ordenança, somos instruídos a receber o Espírito Santo. Trata-se de um convite formal para agir, para receber esse grande dom. Ao compreender melhor esse princípio, vejo que as Escrituras estão repletas da doutrina de receber. Como ensinou o presidente Boyd K. Packer, nenhuma mensagem aparece nas Escrituras com mais frequência e de mais formas do que pedir e recebereis. Algo crucial em nossa provação mortal é a escolha de receber Jesus como Cristo. O apóstolo João ensinou: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nem imaginamos quantas dádivas e bênçãos estão ao nosso alcance, mas não as recebemos. O Senhor disse: pois de que vale a um homem ser lhe conferida uma dádiva e não receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. Em nossas reuniões da igreja, em nosso estudo pessoal e familiar das Escrituras, e mesmo hoje, ao ouvirmos aos profetas e apóstolos do Senhor, alguns de nós receberão mais do que os outros. Por quê? Estou aprendendo que aqueles que verdadeiramente recebem fazem pelo menos três coisas que os outros não façam. Primeiro, eles buscam. Vivemos num mundo de entretenimento, num mundo de espectadores. Sem não darmos conta, podemos acabar vindo à conferência ou indo à igreja com a atitude de estou aqui, agora me inspirem, tornando-nos espiritualmente passivos. Quando, em vez disso, concentrarmos em buscar e receber o Espírito, não esperamos que os professores ou oradores conquistem nossa atenção, empenhamos-nos para dar nossa atenção ao Espírito. Recordem que receber é um verbo, é um princípio de ação, é uma expressão fundamental da fé. Em segundo lugar, aqueles que recebem, sentem. Embora a revelação chegue à mente e ao coração, na maioria das vezes ela é sentida. Enquanto não aprendermos a prestar atenção a esses sentimentos espirituais, nem sequer reconheceremos o Espírito. Ao conversar recentemente com uma das nossas noras, ela sugeriu que podemos ajudar até mesmo as crianças pequenas a tomarem consciência dos sentimentos do Espírito. Podemos fazer-lhes perguntas como: como você se sente ao ler Escrituras juntos? O que você sente que o Espírito está inspirando a fazer? São boas perguntas para todos nós. Deixam transparecer o desejo de receber. Em terceiro lugar, aqueles que recebem pelo Espírito estão dispostos a agir. Conforme ensinou o profeta Moroni, a fim de recebermos um testemunho do livro de Mormon, precisamos pedir com real intenção. O Espírito ensina quando demonstramos o desejo sincero de pôr em prática o que aprendemos. Ao reler o que escrevi no diário para compreender e aprender mais com a experiência que tive como missionário, percebi que, embora eu já tivesse lido o livro de Mormon antes, o que aconteceu em Beaumont naquela manhã foi diferente porque eu estava diferente. Por mais inexperiente que eu fosse, pelo menos naquela ocasião eu estava empenhado sinceramente em buscar e sentir. E minha intenção era agir com fé, segundo o que me fosse ensinado. Agora sei que tais testemunhos estão ao alcance de todos nós, regularmente, se os recebermos. O livro de Mormon é a palavra de Deus. Jesus é o Cristo. O Evangelho foi restaurado e estamos verdadeiramente na presença de apóstolos e profetas modernos. Oro para que hoje e sempre aprendamos a receber melhor, a fim de regozijarmos-nos verdadeiramente, tanto na dádiva quanto naquele que faz a doação. Em nome de Jesus Cristo, amém.